tarde a todos, eu sou o pastor Walter Alves e este é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Para mim é um prazer muito grande poder entrar dentro da sua casa, no seu automóvel, em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil ou qualquer lugar que esteja lhe alcançando essa mensagem. Nessa tarde eu tenho o prazer de poder receber aqui na nossa sala a pastora Deiviane, que não é só pastora, que já é muito, mas também é escritora, é esposa, é mãe. Aí a pergunta que eu faço, como que ela consegue fazer tantas coisas? Pastora Deiviane, boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu queria que você se apresentasse aí para essa galera que nos ouve e está esperando algo de bom perto de nós.
Boa tarde, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês no podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu sou a pastora Deiviane Teixeira, sou esposa do pastor Walter Alves, sou pastora, sou escritora, sou estudante, sou mãe e por aí vai. Sou mulher, então sou cristã, sou mais que vencedora em Cristo, né? E graças a Deus tenho conseguido conciliar as coisas, dando a cada uma delas a prioridade, né, que cada uma delas exige para que nada fique pendente.
Eu quero iniciar esse bate-papo, claro, falando sobre empreendedorismo. E quando nós falamos de empreendedorismo, a maioria das pessoas, ela automaticamente ela vai se conectar ao mundo empresarial, né? Mas será se a gente encontra alguma coisa que nos fala sobre empreendedorismo na Bíblia? Nós não vamos encontrar alguma, nós vamos encontrar várias coisas. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos impulsionando para ter esta vida de empreendedorismo. Como a pastora, além de ser leitora, também é escritora, eu quero falar um pouco sobre, trilhar um pouco sobre nesse caminho. Eu me lembro alguns anos atrás, conversando com os meus dois filhos, conversando com o Patrick, conversando com o Yuri, eu me lembro dando para eles a receita do empreendedorismo eficaz. E eu chamei eles, eu me lembro, falei para eles, vocês querem ter sucesso em todas as áreas da sua vida financeira, em todas as áreas, eu vou mostrar para vocês o segredo, vou mostrar para vocês o caminho. E eu abri justamente no capítulo 1 do livro de Josué e no versículo de número 8, versículo 9. Olha só a ordem ou a direção que Deus deu a Josué. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite. É interessante que a ordem dada por Deus a Josué é justamente essa. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nela de dia e de noite. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a nossa querida pastora e minha esposa Deiviane, a primeira pergunta é: será se você consegue trilhar um caminho de excelência, de sucesso no empreendedorismo através da meditação, não só nas Santas Escrituras, mas também na leitura de tantos livros que nos direciona para este caminho de empreendedorismo?
Eu entendo que a palavra de Deus, ela é certa, né? Ela é correta, ela é adequada e ela é um manual para que a gente tenha uma vida não apenas produtiva, mas uma vida abundante, que é a vida que o Senhor Jesus conquistou para nós. E com base nisso, nós podemos ver a instrução, como foi lida aqui no livro de Josué, mas nós podemos ver essa instrução por toda a Bíblia, né? Sempre nos orientando a ter por base a palavra, a ter por base o relacionamento com a palavra de Deus, porque realmente é um manual de vida para nós. Então, eu percebo que nós podemos não apenas obter sucesso, porque talvez obter sucesso no empreendedorismo vá depender de técnicas, vá depender de sabedoria, vá depender de experiência, né, nessa área de empreender. Mas com a base na palavra de Deus, nós poderemos, além de ter sucesso naquilo que nós estamos empreendendo, nós poderemos conciliar o sucesso com a nossa vida cristã, que eu vejo que é um desafio para muitos empreendedores. Quanto maior o seu negócio, quanto mais bem-sucedido você for, uma demanda maior de compromissos, obrigações, tarefas, você vai ter. E com isso, uma dificuldade maior em conciliar todas as coisas, né? E como o Senhor, ele é educado, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, nós não vamos sofrer uma pressão da parte dele por estar deixando de lado a vida espiritual, como a gente sofre dos fornecedores, a gente sofre da clientela, a gente sofre do nosso orçamento. A gente sofre essas pressões de outras pessoas, né, que estão relacionadas com o nosso negócio. São chamadas de stakeholders. São as pessoas que estão relacionadas de alguma forma com o nosso negócio. Mas do Senhor a gente não vai sofrer essa pressão, essa cobrança, essa... Nós vamos ter um toque da nossa própria consciência, um chamado do Espírito Santo para que voltemos a nos relacionar com o Senhor com comprometimento, mas não seremos pressionados. Então, hoje eu percebo esse relacionamento com a palavra de Deus muito importante, não só para que sejamos um empreendedor de sucesso, empreendedores de sucesso, mas para que sejamos empreendedores de sucesso que permanecem tendo sucesso também na vida espiritual. Porque a vida espiritual é a base da qualidade de vida em todas as áreas da vida do ser humano. Em tudo nós seremos bem-sucedidos se nós mantivermos o relacionamento com Deus. E a palavra, ela nos chama a isso, ela nos lembra do quanto isso é importante, do quanto é diferenciado para nós mantermos o relacionamento com Deus, independente do nível que nós estamos, se bem-sucedidos ou se ainda estamos buscando ter sucesso em alguma coisa.
O interessante é que quando o Senhor, ele nos direciona, né, para essa meditação nas Santas Escrituras, porque a única coisa que o Senhor quer é que eu conheça, primeiro, quem ele é, segundo, quem eu sou. E quando eu entendo quem ele é e automaticamente você descobre quem você é, o que acontece? Você vai entender qual é o seu propósito de você trilhar por caminhos a qual o Senhor vai te conduzir através das Santas Escrituras. E aí você vai entender que a proposta de Deus para a minha vida não é só ter uma vida. A proposta de Deus é ter uma vida e uma vida em abundância. A gente tem ouvido muito falar isso nesses últimos dias e tem falado muito também sobre isso. Porque esta é a proposta do Senhor. A pergunta que eu faço, você que me ouve, por que muitos não conseguem ter essa vida e essa vida em abundância? Primeiro, a pergunta que eu faço para a pastora Deviane, né, que eu estou vendo aqui o livro dela, quem é você em Cristo? Descubra quem você é em Cristo. Então, quando eu vejo a pastora Deviane escrevendo um livro como esse, você acredita que existe muitas pessoas que estão em crise de identidade e por estar vivendo essa crise de identidade, ela não consegue alcançar aquilo que Deus tem ou aquilo que Deus quer para a sua vida? Às vezes, a pessoa até tem vontade de ser um empreendedor, de invertir em algo, invertir no seu casamento, invertir nos seus filhos, invertir em si própria, mas a maioria das vezes isso não acontece. Você acredita que possa ser uma crise de identidade?
Eu tenho acompanhado em aconselhamentos diversas situações que têm relação com o que você está falando. Tanto na questão de pessoas que não conseguem caminhar com seus negócios, porque elas não conseguem administrar nem mesmo quem elas são, elas não conseguem definir quem elas são, para que a partir da definição elas consigam gerir melhor as suas vidas, tendo base sólida, tendo convicções e atitudes coerentes, uma com a outra, né? As convicções dela flutuam muito, oscilam muito, então ela não tem estabilidade para gerir, porque a cada situação complicada que acontece, ela perde o foco do que ela estava fazendo e fica sofrendo a instabilidade emocional. Por quê? Porque ela não está com a identidade dela definida. E o Senhor Jesus, na palavra, ele nos dá a definição de uma identidade vitoriosa. Se a gente ler a palavra do Senhor, e no livro eu venho tratando sobre isso e trazendo passagens bíblicas para que as mulheres, no caso o livro foi escrito para mulheres, claro que os homens também podem ler, mas a linguagem está voltada para as necessidades das mulheres, que elas possam encontrar no livro passagens bíblicas e refletir junto comigo sobre essas passagens que ajudam a elas a fortalecer a identidade delas através da palavra de Deus. Mas além desses casos de pessoas que não conseguem nem mesmo continuar ou começar um negócio, eu acompanho também, eu tenho oportunidade também de acompanhar pessoas que já têm uma vida empreendedora de sucesso. Elas têm estabilidade financeira, elas têm estabilidade em seu negócio, mas ainda assim elas estão correndo sérios riscos de fracassar. Por quê? Porque não estão conseguindo gerir o emocional, a identidade, não estão até mesmo acreditando que elas merecem aquele sucesso. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma professora, que ela era professora, ela também já tinha aposentado, ela tinha duas lojas e agora ela estava numa situação de estafa tão grande e tão perdida, sem achar sentido em nada do que ela estava fazendo, que ela decidiu fechar a loja. Uma loja que ela foi o sonho dela durante o seu período de trabalho e, posteriormente, ela abriu essa loja e estava comemorando o sucesso dessa loja, porque a loja está sendo bem-sucedida, um empreendimento que deu certo. Mas devido à falta de estabilidade emocional, devido à falta de convicção, ela não está conseguindo saber nem mesmo quem ela é. E muito menos conseguir administrar todas as coisas, né, em volta dela. Mesmo tendo se aposentado, tendo mais tempo disponível, mas está perdida. Então, as nossas convicções em relação à nossa identidade, elas são a base para o nosso sucesso. Se eu sei quem eu sei do que eu sou capaz. Se eu sei do que eu sou capaz, eu consigo tomar posse do que eu conquisto, porque eu consigo identificar que eu mereço aquilo dali. A base é eu saber quem eu sou. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, e Cristo me ensina sobre isso, a palavra ensina muito sobre isso, as coisas são diferentes, porque dentro de mim as coisas são fortalecidas, elas são edificadas, elas são estabilizadas. Então o que vem de fora não tem tanta influência como o que está dentro de mim. É o que a palavra diz, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ou seja, do que o que vem de fora, o que é externo.
Bacana. O tema do seu livro é Descubra quem você é em Cristo. Então está na terceira pessoa. Então a pergunta que eu queria fazer uma vez mais para você é: quem é a pastora antes do livro e a pastora depois do livro? Porque para você falar sobre descubra quem é você em Cristo, talvez você tenha passado por esse dilema, né? Quem sou eu? E a pergunta é: quem foi a Deviane de 3 anos atrás e quem é a pastora Deviane 3 anos depois de escrever esse livro? Como que está você?
Então, esse livro ele foi escrito com base em algumas experiências, mas eu vou definir aqui em duas experiências. Uma delas foi a experiência que eu vivi, da mudança, do reconhecimento, do encontro da minha identidade. Essa mudança aconteceu a partir do momento que eu comecei a buscar em Deus, buscar mesmo no lugar secreto, todos os dias, clamando ao Senhor, e também estudando a palavra, buscando realmente uma identidade própria. Eu precisava de uma identidade própria. Eu me cansei de ser apenas a mãe dos meus filhos, a esposa do meu marido, a auxiliar da igreja e assim por diante, a pastora auxiliar da igreja. Eu me cansei de ser apenas o que as pessoas diziam que eu era. Eu queria ser ou ter convicção de quem eu era. Eu gostaria naquele momento de ter certeza, de ter convicção, de poder sentir dentro de mim o meu coração queimar para fazer tudo o que eu já fazia, né? Como a pastora Michelina escreveu um livro muito bom que chama O Seu Próprio Tapete Vermelho, e ela fala sobre isso, que o próprio tapete vermelho não é o que ela vai viver futuramente. O próprio tapete vermelho dela é a realidade que ela está vivendo agora. E eu gostaria muito de poder viver a realidade que eu estava vivendo naquela época com prazer, com satisfação, não porque eu estava agradando os meus filhos, ou meu esposo, ou a igreja, ou qualquer outra pessoa, ou aos meus pais, não. Desculpa. Eu gostaria de viver tudo aquilo para agradar a Deus e para me trazer satisfação também. Me sentir realizada por viver aquilo ali. E eu comecei a buscar em Deus essa identidade, porque eu tinha essa necessidade. E nessa busca em Deus, o Senhor começou a me ensinar dentro da palavra que eu tinha uma identidade. Eu é que não estava sabendo definir essa identidade dentro de mim. Eu não estava tendo convicção. Eu precisava aprender sobre esse assunto. E aí a outra experiência foi de aconselhamentos, aconselhando mulheres que estavam bem, porém, quando sofriam alguma instabilidade familiar, por exemplo, elas desmoronavam a ponto de afastar do Evangelho. Então, com base nessas experiências, eu precisei escrever o livro.
Eu já falei outras vezes, pelo menos é o que eu acredito, que eu penso, o maior inimigo do empreendedorismo é o medo. Quando você recebeu esse desafio dado por Deus a você, porque quando Deus fez esse desafio, Deus sabia que você era capaz, né? Você teve medo de encarar esse desafio, na verdade já era o seu segundo, né? O seu segundo livro, mas esse de fato era algo mais profundo, acho que exigiu muito mais de você neste livro do que o outro que você escreveu. E aí a pergunta é: quando você deparou com esse desafio de Deus, teve medo?
Então, a partir do momento que eu vivi essa experiência, dessa mudança, né, desse encontro com a minha identidade, o Senhor começou a ministrar no meu coração que eu precisava compartilhar isso com outras pessoas, que eu precisava levar essa experiência, né, a outras mulheres, porque eu conseguiria entender o que elas estavam vivendo por eu ter vivido. E eu tinha escrito há muitos anos atrás, há 7, 8 anos atrás, um livrinho de bolso onde eu contava apenas o testemunho do nascimento de Talita, porque foi um milagre, né? E eu precisava compartilhar isso com outras pessoas. Como eu tenho mais habilidade com a escrita do que com a fala, eu preferi trabalhar através do livro. E quando eu escrevi esse livro, foi interessante para mim, porque houve uma aceitação bacana das pessoas em termos de falar que a leitura estava gostosa, que eu deveria escrever mais, que sentaram para ler o livro e rapidinho leram o livro porque estava gostoso, né? Estava agradável, despertava curiosidade. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu não penso em escrever, não. Dá muito trabalho, exige muita pesquisa e para lançar não é fácil, para você conseguir o apoio de uma editora, não é brincadeira, eu não penso em escrever. Mas com o passar do tempo, com essa experiência que eu vivi, o Senhor começou novamente a ministrar, né, até usando pessoas e também ministrando ao meu coração que eu escrevesse. E realmente eu tive medo, alguns medos, por quê? Eu tive medo de começar a escrever e não dar conta, para conciliar tudo, né? Ainda ter tempo para estudar e tempo para ler e tempo para poder escrever, ia tomar muito tempo. Então eu tive medo de não dar conta de terminar o livro. Eu tive medo de não conseguir uma boa editora para poder lançar o livro. Eu tive medo de não dar conta de arcar com as despesas do lançamento do livro, porque se eu não conseguisse um editor, eu faria um lançamento independente. Tive medo também do livro não ter boa aceitação. Então eu tive medo, mas eu tive coragem. E a coragem não quer dizer que você não tem medo. A coragem quer dizer que você age mesmo tendo medo, né? Isso é importante, é você ter ousadia para empreender. Porque o livro, ele foi escrito com um propósito ministerial, mas ele é um empreendimento para o reino de Deus. Ele é um empreendimento que agrega valor e está alinhado à palavra de Deus. Então, o Senhor, ele me deu uma maravilhosa dádiva, um presente dele. O quê? Poder empreender com algo que compartilha a palavra dele. Então, para esse empreendimento, eu abençoo pessoas. Para esse empreendimento, eu estudo a palavra, né? Para gerar esse empreendimento, eu levo vida, eu levo identidade, eu levo paz, eu levo compartilhamento de minhas experiências de uma maneira que, através da minha vida, o Senhor pode alcançar outras pessoas. Mas eu precisei ter coragem e ousadia para poder fazer isso, porque é desafiador.
Claro, falar que o medo não vem, acho que muitos vão mentir, né? Porque o maior inimigo do empreendedorismo, eu acredito, repito, é o medo. E existem muitas pessoas frustradas e vivendo uma vida totalmente de decepção, de frustração, porque ela acredita ou ela acreditava que iria dar certo. Mas não basta acreditar que vai dar certo, tem que ter coragem para colocar a sua fé em ação, né? Você precisa ter coragem o suficiente para colocar a sua fé em ação. Então, se ela tivesse se curvado, se a pastora Deviana tivesse se curvado para o medo, o livro não estaria aqui na mão. E um detalhe, né? Já está vindo outro aí, daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu queria falar um pouco sobre esse medo, que é normal isso acontecer na vida de qualquer ser humano, quando você está prestes a alcançar algo grande da parte do Senhor, que Deus liberou para a sua vida, né? Vai vir sempre uma vozinha dizendo, não vai dar certo. Aquele subconsciente ou aquele consciente de pessoas que estão ao seu redor, que foram frustradas na vida e automaticamente quer que você viva essa vida de frustração. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Ele era príncipe da sinagoga. A Bíblia fala de uma filha que tinha 12 anos, o nome era Talita. A menina está prestes a morrer. Jairo vai até Jesus e chama Jesus para que Jesus vá até a sua casa. Jesus atende e Jesus está indo em direção à casa de Jairo. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue interrompe a história de Jairo, porque ela precisava também de um milagre. E ela vai parar Jesus. Jesus para, atende aquela mulher. E quando Jesus volta para atender Jairo, alguém chega primeiro do que Jesus. Quem vai chegar é um príncipe da sinagoga, é um companheiro de ministério, alguém que anda do seu lado. E a palavra que ele vai liberar é essa: não incomodes o mestre. Ou em outras palavras, acabou. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. É tarde demais. E aí a resposta que Jesus vai dar é essa: não temas, crê somente. Então é importante você deixar Jesus responder as palavras contrárias que vêm no momento de um invertimento tamanho, né? Cada um dentro da sua proporção, é claro, mas Jairo, ele estava fazendo o maior invertimento da sua vida. Por que o maior invertimento da sua vida? Porque Jairo estava invertindo em vida, e não era a vida de qualquer pessoa, era a vida da sua filha. E Jesus vem e disse: não temas, crê somente. Então eu quero glorificar Deus, né, pela vida da pastora Deviana, como ela mesma disse aqui, né, que teve, né, momentos que, poxa, e aí, medo de não conseguir dar conta, de terminar a escrita do livro, né, de não ter dinheiro para lançar, de não ter uma editora. Sempre vai vir esse tipo de pergunta e interrogação. A pergunta é, depois que você teve coragem de enfrentar este grande desafio, apareceu a editora? Apareceu o dinheiro? Aquilo que você precisava chegou em suas mãos?
Sim, depois que eu encarei o desafio, graças a Deus, né? O Senhor, Ele retirou o medo e começou a trazer a provisão. Porque essa questão de você ter a coragem para agir, ela é muito importante, mas você tem que também trabalhar para poder vencer de fato o medo, né? Crer é crer e não duvidar. E a partir do momento que eu comecei a crer e não duvidar, porque uma coisa é eu acreditar que Deus pode fazer. Quando eu não duvido, eu acredito que Ele vai fazer. E tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque estava alinhado à palavra de Deus. Iria glorificar o nome do Senhor. Era algo que o Senhor gostaria que fosse feito. Era um dom que Ele me deu. Então, tinha tudo para dar certo. Aquele medo, aquela insegurança, ali reflete as minhas fraquezas, a minha humanidade, né? A minha atitude humana, o receio, né, de ser envergonhada de alguma forma. Mas, graças a Deus, o Senhor preparou tudo e mandei para algumas editoras, uma editora que é uma boa editora, que é a editora Viseu, ela faz vários lançamentos. Ela gostou do material, fez uma boa proposta, né? E eu aceitei a proposta dessa editora. Recebi de outra editora também, mas a da Viseu para mim era melhor. Então eu preferi ficar com a Viseu. E a partir daí já surgiu também a oportunidade de lançar no Congresso Princesas, o que foi muito positivo, né? Porque várias pessoas tiveram acesso ao livro. Foi uma ótima divulgação do material. Surgiu também, a despesa que eu tive com o lançamento foi muito pequena, né, em relação à despesa que eu poderia ter para lançar um livro sozinha. E graças a Deus, em todas as coisas, o Senhor abençoou. Tanto é que agora eu estou escrevendo um segundo, né, ou um terceiro livro, que é um livro que conta sobre a minha experiência no lugar secreto e compartilha também algumas ferramentas sobre isso, né? Sobre a importância de você cultivar, né, as suas vitórias, cultivar suas vitórias no lugar secreto. Então, assim, graças a Deus que eu tive a coragem de agir, que eu tive a atitude de agir, que eu tive o apoio também, tanto seu como dos filhos, como da igreja, né, orando, me ajudando a conseguir conciliar as coisas. E aí, graças a Deus, consegui chegar aí na finalização do projeto. E agora o segundo projeto está com uma expectativa. Eu estou com expectativa melhor sobre ele, porque agora eu já estou mais capacitada, né, aprendi mais habilidades a respeito disso, estudei para poder realizar o projeto. Então, graças a Deus, eu creio que vai ser ainda melhor do que o primeiro livro, para a glória do Senhor.
A glória da última casa será maior do que a primeira. Eu acredito nisso porque tenho te acompanhado e visto o seu esforço e a sua dedicação para fazer e fazer com excelência. Então, eu quero acreditar que as pessoas que nos ouvem hoje através deste podcast, Empreendedorismo à Luz da Bíblia, que a Bíblia ela nos dá a direção, nos dá a motivação, mas nós precisamos reagir para isso. Nada disso haveria acontecido na vida da pastora Deviane se ela não reagisse. Existem algumas pessoas que acreditam que a oração vai mudar a sua vida. Vai mudar, eu acredito, porque na oração, né, na oração, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégias, mas você precisa reagir, você precisa vencer esse medo, você precisa conhecer quem você é e entender que você pode todas as coisas, porque quem nos fortalece é o Senhor. Você é melhor do que o que você imagina. A proposta de Deus para as nossas vidas é... capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, é: se ouvirdes minha voz e se obedeceres, bendito será no campo. Ele está falando para o fazendeiro, ele está falando para aquele homem que tem um sítio, que vai empreender lá. Bendito vai ser na cidade, vai falar também dos empresários da cidade. Ele vai dizer assim: eu não quero você tomando emprestado, porque a intenção do Senhor não é que a gente tome emprestado, mas para que a gente tenha para emprestar. Mas para isso eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso obedecer à voz do Senhor. Existem milhões de direção de Deus nas Santas Escrituras, e a partir do momento que você entender o que de fato Deus quer para a sua vida, se você dizer sim para o Senhor, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19, se ouvirdes e se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o de melhor para a sua vida. Mas para que você possa usufruir deste melhor, você precisa ter coragem para usar todas as ferramentas dadas por Deus a você. Na verdade, as ferramentas que você precisa estão dentro de você. As habilidades que você precisa estão dentro de você. Basta você levantar e, a partir de hoje, dizer: a minha vida nunca mais será a mesma. É você focar em um objetivo, é você centrar em algo e você invertir algo. Vista seu tempo, dedique naquilo que você acredita. E eu tenho certeza que você desfrutará de algo grandioso para a glória do Senhor. O Senhor não te chamou para andar por baixo, o Senhor te chamou para andar por cima. Mas para isso, primeiro, você precisa descobrir quem Ele é, através das suas santas escrituras. Segundo, você precisa descobrir quem você é, através das santas escrituras. E na sequência, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Para me finalizar, eu quero compartilhar aqui, juntamente com a pastora Deviane, Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir, né, a Bíblia fala da parábola do filho pródigo. E o que me chama a atenção é que são dois filhos. O filho mais jovem pede para o pai a parte da herança, o pai vai dar a parte da herança, ele vai embora, o filho mais jovem vai embora. E a Bíblia diz que ele desperdiça todos os seus haveres. E um detalhe importantíssimo é que mesmo ele fazendo o que fez diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do ser humano, foi terrível a atitude daquele filho. Mas ele era filho. E quando ele desperdiça tudo, a Bíblia diz que ele vai cuidar de porcos. E quando ele chega na posição de escravo, ele: epa, eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Ele disse assim: na casa do meu pai, nem os jornaleiros ou nem os empregados estão vivendo dessa forma, então vou voltar. E o texto nos diz que ele volta, ele se arrepende, o pai prepara uma festa, prepara um banquete, e quando isso, o outro filho está vindo. E quando o outro filho está chegando, o texto nos diz que ele fica totalmente indignado. Indignado por quê? Porque ele era filho de DNA, mas escravo de mente. Então eu queria muito que você entendesse isso. Você não basta ter o DNA do seu pai, você precisa ter a mente de Cristo. E através da mente de Cristo, prepare para fazer aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele foi o maior empreendedor da história. O homem que sai de Nazaré, um filho de José e um filho de Maria, que consegue impactar a vida de 12 homens, que consegue impactar a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha, a sua e da pastora Deviane. Então, empreendedorismo tem que ser a luz da Bíblia. E a Bíblia, ela tem muita, muita dica e muita direção para você. Pastora Deviane, como que vai ser o nome do segundo livro que está vindo aí?
É, o segundo livro eu ainda estou definindo o nome, né? Mas eu já tenho algumas ideias, né, para colocar como título. O livro já está quase pronto, mas eu estou em dúvida em alguns dos nomes. E aí tem dois que estão pesando mais para mim, que é O Verdadeiro Poder do Lugar Secreto ou O Poder Transformador da Oração no Lugar Secreto, ou O Poder da Oração no Lugar Secreto. Estamos aí, estudando, orando, colocando diante do Senhor.
Amém. E o José, ele transformou o lugar secreto, a prisão onde ele estava no Egito, o seu lugar secreto. E o interessante é que enquanto ele estava na prisão, que era o seu lugar secreto, onde ele falava com Deus, Deus o capacitou e deu a ele a oportunidade de sair da prisão em uma noite e sentar na cadeira de governador no dia seguinte. Então é muito importante você ter essa vida de oração, essa vida de esse devocional com o Senhor, porque o lugar secreto também é um útero de vida, um útero de ideias, um útero de oportunidades. Então, pastora, Deus abençoa poderosamente a sua vida. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar olhando para você, chamar você de pastora. Você é minha esposa, a mãe dos meus filhos. Foi um prazer muito grande poder te receber aqui. Tá bom?
Para mim também é um prazer poder estar aqui e eu quero deixar apenas uma reflexão, né, para você que está ouvindo aí o podcast. Nós precisamos, irmãos, entender que é importante a gente ter sucesso, sabe? Em tudo que nós fizermos é importante, é prazeroso, mas, sinceramente, o maior sucesso é quando nós realmente tememos ao Senhor. Este é o maior sucesso, essa é a maior sabedoria que o ser humano pode ter. Este é o maior valor que nós podemos ter. Então, em qualquer coisa que você for empreender, se você se mantiver fiel ao Senhor, honrando ao Senhor, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Por mais que o nosso país não seja tão favorável para o empreendedor, por mais que isso tenha melhorado, graças a Deus, mas nós ainda enfrentamos muitos desafios em qualquer área que nós vamos empreender, mas a fidelidade ao Senhor é o que garante o nosso sucesso, é o que garante a nossa maior vitória. Porque nós podemos, amor, ser bem-sucedidos em tudo, mas se nós não estivermos em paz com Deus, nós não nos sentiremos bem-sucedidos. Nós não teremos sucesso de verdade. Então empreenda sim, mas empreenda à luz da Bíblia, para que você possa verdadeiramente ter um sucesso duradouro, garantido e que vá contribuir até mesmo para a sua chegada na eternidade, na presença do Senhor. Que Deus abençoe você.
O temor no coração de Daniel transformou a Babilônia e o temor no coração de José transformou o Egito. Então você pode transformar o mundo com o temor no coração que há, com o temor que há no seu coração. Este é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Walter Alves. Foi um prazer estar contigo. Que Deus lhe abençoe.